Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Isso. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 060 de 2026. Peço a leitura ao secretário.
Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 022, de 15 de abril de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 023, de 15 de abril de 2026, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas para a realização da 7ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio e indica recursos. Projeto de Lei 024, de 15 de abril de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Dos vereadores.
Maria Helena Matti, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhados as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de construir uma cobertura para o estacionamento de motos junto à Secretaria de Educação, bem como na área aos fundos da secretaria acima descrita e destinada à mesma finalidade. Termos em que pede deferimento, Arroio do Meio, 3 de abril de 2026, vereadora Maria Helena Matti.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem, pessoas que estão na casa. Hoje eu vou trazer à casa um assunto que sobre o trânsito aqui, Arroio do Meio, né, que a gente trabalha bastante. A gente está evoluindo também junto com o responsável do trânsito. Sobre os nossos estacionamentos públicos, a gente hoje conta com 8 estacionamentos públicos. O rotativo está funcionando também. Foi criado alguns estacionamentos de moto também que o pessoal pediu. E dentro desse assunto assim que a gente trabalha aqui em Arroio do Meio para funcionar, principalmente aqui no centro, fluir legal o trânsito e os estacionamentos, né? O pessoal está colaborando bastante. Tem um assunto que todos os colegas já pediram e trabalhamos também em cima é dos carros que ficam nos bairros, os veículos que têm problema, veículos abandonados que ficam poluindo nossa cidade. Então, assim, ó, eu sentei com o responsável do trânsito, com o Fernando, a gente está trabalhando em cima disso aí. Fui para Estrela, visitei eles lá, que eles estão com uma lei e eles estão tentando tirar esses veículos abandonados, né, veículos que não têm condições de uso das ruas, das nossas vias públicas. É complicado, a lei existe, a gente tem uma lei aqui em Arroio do Meio, a gente tem uma lei de 1999, a lei 1620, 18/6/99, então o município tem uma lei. Só que essa lei, para a gente poder trabalhar em cima disso aí, tem que ter um convênio com o Detran, a gente tem que ter um convênio com aonde levar esses carros. Então não é bem simples esse assunto. Todos os.
Paula, permite uma parte.
Sim.
Até ano passado eu fiz um anteprojeto a respeito disso, né? Acho que está no executivo, sobre carros e implementos agrícolas e demais veículos abandonados, né? A gente sabe que a gente implica em custos, né? Mas com mais colegas meus que já fizeram anos anteriores também esse anteprojeto, né? Então seria interessante para o nosso município, realmente.
Sim, colega. A gente tem lei, a gente tem, o município tem a lei. Só que a gente precisa, de repente com a colaboração de todos, a gente formar uma comissão e trabalhar em cima disso aí, a gente fazer algumas emendas e ter os convênios, né? Hoje, Progresso conseguiu trabalhar em cima disso aí, Estrela está trabalhando. É um problema que é recorrente, né? Então, a maioria dos colegas já pensaram nisso e a gente está trabalhando em cima disso aí. Então, o setor de trânsito, só para deixar esclarecer um pouquinho, então, assim, junto com o Fábio, assim, o pessoal do trânsito está trabalhando em cima disso aí. A gente correu atrás, somente a parte da segurança pública, que a gente sempre trabalha em cima, para tentar alguma coisa nesse sentido da gente melhorar. Tem muito veículo abandonado, né? Que nem o Mariano já comentou aí, sei que o Mariano foi um que já fez um requerimento, anteprojeto. E a gente precisa tentar tirar eles da rua. Só que o problema é onde colocar. Então a gente tem que ter uns termos de adesão junto com o Detran. O município precisa trabalhar em cima dessa parte para a gente poder levar e ter local para colocar esses veículos. Então, assim, eu peço a colaboração, né, dos colegas, né, e a gente vai trabalhar, de repente, com a comissão da segurança da a gente tem da Câmara aqui em cima desse assunto. Para encerrar, finalizar, então, eu gostaria de agradecer o pessoal que a gente, o pessoal do Bola Cheia, o pessoal daquela área alta lá, que a gente no sábado de manhã começamos um trabalho, administração e os moradores, em consertar os brinquedos e a academia academia ao ar livre. Então, assim, o município vai fazer o trabalho nos materiais, nos equipamentos, e os moradores vão colaborar com a pintura, com a limpeza do local lá. Então, mais um trabalho comunitário assim que a gente consegue fazer em conjunto com os moradores e o pessoal da administração. A gente fica feliz quando a gente consegue. Não temos mão de obra, né? O município sempre reclama que a gente não tem, mas quando os moradores colaboram, a coisa funciona. Então, o pessoal lá do Bola Cheia se dispôs, a gente fez uma vistoria, começamos a tirar alguns brinquedos, alguns equipamentos da academia ao ar livre, e vai ser consertados, pintados, o que dá para fazer com aquela academia a gente vai fazer. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e todos que nos assistem. Quero trazer um assunto que se fala bastante agora, é que esse inverno vamos ter um inverno de bastante chuvas, né? E como todos sabem, que daí até tem possíveis enchentes. Esperamos que não aconteça, né? Mas não estamos livres, né? Se sabe que não se consegue só com a frota da prefeitura retirar todas as famílias. Claro que não temos mais tantas famílias nas áreas ali de risco, mas ainda temos lugares que temos que retirar as famílias para não perder os seus bens. Temos que ter alguma outra forma de com as empresas de herói do meio, com a frota de veículos, para auxiliar nesses trabalhos, né, quando acontecer alguma coisa nesse caso.
Permite uma parte aí, colega. Dentro desse assunto aí, a gente tem o um plano de contingente, está à disposição até no, nos, nos, nas redes sociais aí, se o pessoal quiser acompanhar. Tá dentro, a gente tem esse. Dentro do plano de contingente tem como tirar, onde colocar. Então, está dentro do nosso plano de contingência.
Tá, obrigado, Paulo. Semana passada também participamos da reunião com os responsáveis da Corsan, todos os vereadores, executivo. Apresentamos a eles todos os problemas, falta de água, demora nos consertos, a alta conta de água, né? E eles nos passaram que vai ser tudo alinhado, né? E esperamos que seja nessa linha aí e ficaremos cobrando, né? Também nessa reunião falamos sobre os taxões lá na Rui Barbosa, né? Que é um assunto que cada pouco vem na a pauta, né? Acho que agora, essa semana, teve uma reunião lá no Daer e isso vai ser resolvido então lá com o Daer, né? Porque ali tá bem perigoso, pode causar acidentes. Falar um pouco também de roçadas. Os bairros, semana aí passei no bairro da Medianeira ali, até o Rodrigo que mora por lá. Tem bastante mato e eu acho que tem que ser cobrado os donos dos terrenos que façam a limpeza, né? Porque isso cria bastante bichos e é bem preocupante, né? Hoje vai então a essa casa, vamos votar esse projeto aí, o rateio da Fundeb, né? Muito importante, rateio desse valor, que contempla todos os profissionais da educação que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso município. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem, pessoal da educação, parabéns por estarem aqui. É uma alegria muito grande para nós ver a casa cheia e bom ver que as pessoas participam e as crianças também. Primeiramente, eu vou falar um pouco do meu requerimento. Então, é uma solicitação das pessoas da comunidade que usam esse estacionamento. E a questão é, agora que vem o inverno, muita chuva, e então estão pedindo se existe a possibilidade, ou que o executivo, então, estude essa possibilidade de se fazer uma cobertura, bem como no estacionamento também, que tem atrás da Secretaria da Educação, onde já tem o estacionamento dos carros. Tem o espaço ali que são para as motos também. Se pudesse estudar essa possibilidade para facilitar também a vida dessas pessoas que usam esse estacionamento. Claro.
Falar desse estacionamento de motos e bicicletas, isso foi uma ideia que a gente construiu em conjunto na administração do prefeito Klaus, né, colega?
Isso.
E deu muito certo. Realmente as pessoas usam e foi um espaço que tirou bastante motos das ruas e é muito bem colocada a sua proposta. Estou de a favor em ser parceiro nisso. Obrigado.
Obrigada, colega. Eu sei também, Vanderlei até pode contribuir comigo, os demais colegas também já fizeram essa solicitação há mais tempo. Vanderlei, o Rocha, os mais que estão aqui na casa. Então, peço que a administração olhe com carinho essa situação e se tem a possibilidade de fazer esse atendimento. Quero também hoje destacar um final de semana diferente, muito especial, que vivemos em nosso município com a realização do Encontro da Cultura Jovem Helmut Kuhn. O município recebeu com muita alegria cerca de 15 grupos de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul que vieram prestigiar e compartilhar seus talentos conosco. Foi um momento de valorização da cultura, da juventude e da integração entre os municípios. Essa apresentação, esse sábado especial, então, foi encerrado com uma lindíssima e emocionante apresentação do Grupo TOL, que encantou a todos com a sua arte, sensibilidade e profissionalismo. Aproveito também esse espaço para reforçar uma pauta muito importante, o cuidado com a saúde da nossa população. Então, nessa sexta-feira, o posto de saúde, a sala de vacinação vai estar aberta até às 20 horas, facilitando, então, assim, o acesso das pessoas que trabalham durante o dia. E no sábado de manhã também, das 8 às 11, com vacinação da gripe voltada aos grupos prioritários. E, além disso, ainda no sábado seguinte, dia 25, teremos o piquenique de todas as cores, um momento pensado com muito carinho, especialmente as crianças autistas, para promover inclusão, acolhimento e cuidado com as nossas famílias. E, novamente, neste sábado, dia 25, a sala de vacinação estará aberta, reforçando o nosso compromisso, compromisso da administração, da Secretaria da Saúde, com a prevenção e a saúde. Então, assim, se segue trabalhando para unir sempre cultura, educação, inclusão e saúde, porque cuidar das pessoas é o que mais importa. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, em especial meu vizinho, Tenente Rampo, pré-candidato a deputado estadual, orgulho ver nessa casa. Não poderia ser diferente do que começar falando da nossa agricultura, os agricultores e as dívidas. Como é difícil andar no interior, onde depois de tantas situações climáticas, o nosso agricultor, num ano que está produzindo mais ou menos uma quantidade boa, e aí o fator é preço. É muito difícil quando a gente vê, só para fazer um comparativo, um preço do soja, do milho, hoje está valendo a metade do valor do ano passado. Então, não é preciso ter juros. O problema se chama o produto desvalorizado. se na época tu fez uma aquisição contando com um valor X, e hoje simplesmente tu tem que produzir o dobro para querer honrar esses compromissos. A situação do leite é vergonhoso, onde o nosso agricultor está pagando para produzir. Meu vizinho, nesses dias, brincou com o meu funcionário, que o pai dele é agricultor, produz em torno de 500 litros de leite por dia. Estava se queixando do preço de leite, e aí ele disse, tu está te queixando uma pessoa, mas 500 pessoas que tomam um litro de leite e vão comprar mais barato e estão contentes. Então, não interessa. O que tem que ser valorizado é aquele pessoal que realmente produz e ele tem que receber por causa desse valor.
Rocha, permite uma parte?
Com certeza.
Em Forqueta tem um exemplo, deve conhecer a família. O rapaz tinha acho que 20 ou 30 vacas leiteiras, ele vendeu, porque não valia mais a pena manter essas vacas, né? Trabalhar nesse ramo. Ele foi para o lado do frango, mas para tu ter ideia, que tem pessoas desistindo já com a trabalhar com leite, né?
Então o nosso agricultor está passando por uma dificuldade muito grande. Muitas vezes a gente se queixa, reclama, está insatisfeito, tudo é difícil, mas se coloca numa situação daquelas pessoas que trabalham de sábado a sábado, não tem hora, não tem o domingo, e muitas vezes de noite acordam qualquer hora da noite para fazer um fogo, para esquentar seus aviários, chiqueiro. E mesmo assim, essas pessoas são as que mais estão sofrendo. E se a agricultura vai bem, com certeza a indústria também indo bem, colega Vanderlei, o nosso comércio também há de ir bem. Se o nosso comércio hoje também está passando por dificuldades, é porque realmente aquele dinheiro que era produzido justamente na nossa agricultura, que os nossos agricultores vinham gastar no centro da cidade, deixou de existir. Falar também de recursos federais. Como é bom ter um deputado estadual, um deputado federal, que realmente olha o município de Arroio do Meio. Digo eu sempre ajudei o deputado Afonso Rã, que é um deputado federal, muito contribuiu no município de Arroio do Meio. Eu tive a honra, eu vejo aqui a Sandra Kremer, que é da Forqueta, que com certeza deve ter passado já no asfalto da linha PIT, onde o recurso veio que favoreceu aquela comunidade em 800 metros de asfalto, inaugurado faz 14 dias atrás. Da mesma forma, o asfalto vindo sentido 13 de maio, com recursos do deputado. Parte do asfalto da linha 32, parte do recurso do deputado federal. Calçamento ao redor da quadra de esporte, Vanderlei, da Rui Barbosa, recursos do deputado estadual, federal. E assim poderia citar inúmeras obras onde a importância numa eleição é realmente olhar aquelas pessoas que estão ajudando e ajudaram muito o município de Arroio do Meio. Não se fala em cor partidária, se fala o compromisso das pessoas a ajudar quem realmente ajuda o município de Arroio do Meio. Da mesma forma, é um orgulho muito grande falar do Esperança do Rui Barbosa, onde a administração do Danilo conseguiu resolver uma área de terra que por muito tempo estava enrolada. O município adquiriu aquela área. Hoje ela é uma área pública. Em cima disso, está vindo um recurso para fechamento da quadra de esporte. Então, além de adquirir aquela área onde a comunidade muitas vezes queria fazer um investimento, não pôde fazer. Hoje, o município é dono daquela área e qualquer recurso pode ser investido para melhorar uma localidade. Também falar um pouco da educação. Vejo tantos professores, a importância desses professores na vida das nossas crianças. E elas estão de parabéns. São lutadoras, guerreiras, e, acima de tudo, cada dia tem uma surpresa que tem que ser administrada e, muitas vezes, a gente quer dizer aquele sim e é obrigado a dizer o não, que é o correto. Para hoje, seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Repercutindo um pouco aí na nossa reunião, semana passada, a Corsã, lá, ficamos ansiosos com as promessas que foram feitas através do seu PACICO para resolver a falta de água nos nossos finais de semana, em algumas partes do município. Consegui fazer uma parceria legal com ele. Consegui resolver alguns casos de cobranças indevidas sobre alguns vizinhos, moradores que me procuraram. Hoje, passei mais um caso para ele. Passei mais um vazamento que eu localizei na nossa cidade, né? E, para minha surpresa, ele me comunicou que ele não faz mais parte do quadro de funcionários da Corsã. Aí nós estava com uma pessoa agora que nós podia conversar, que nós chegamos frente a frente, sentamos e temos o telefone dele, toda a ligação ele me atendia, e hoje ele já não é mais, faz parte do quadro de funcionários. Acho que meio que voltamos à estaca zero. Aí eu perguntei, para esse vazamento que eu localizei, vou passar para quem agora? Não sei. Não sei quem vai ficar no meu lugar. Estamos na estaca zero de novo. Continuando, como foi falado da agricultura já pelo Rocha, nossos guerreiros agricultores, né? Mesmo endividados ou com dificuldades, temos algumas obras acontecendo. Muitos agricultores investindo. Temos silo trincheira sendo feito no Everton Guia 32. Forqueta Alessandro Fuchs fazendo um aviário. As máquinas da Secretaria de Obras e Agricultura estão trabalhando nesses dois locais. Provavelmente semana que vem vai se começar o Campus Bar do André Boyer em 32, mais um investimento no setor leiteiro. Como é importante os agricultores continuarem investindo, mesmo apesar das dificuldades. E que nem o Rocha comentou, e muita gente às vezes reclamando. Reclamando de coisas pequenas. E ali nós temos guerreiros que no dia a dia, de manhã cedo eu levanto, boto o boné, o chapéu e vão à luta. Continuando, está acontecendo também o desassorear no Arroio Bicudo, Palmas. Quero aqui elogiar a intermediação do prefeito Sidney, da Secretaria do Planejamento e da Secretaria de Obras, juntamente com o governo do Estado, que conseguiu mais essa etapa do desassorear ali do meio. Está sendo feita a limpeza do arroio do Picudo ali. Esse material está sendo levado por uma empresa licenciada que está recebendo esses entulhos, mesmo ali em Palmas já, pertinho, que vai se utilizar para fazer pátio, que é importante para mim, para essa empresa poder crescer no ramo que ela trabalha. Então, ali, agradecer de novo à administração por mais esse desassorear, que é muito importante. Para o nosso arroio Bicudo ter mais limpeza e cada vez que tiver uma enxurrada, ele não sair fora. E, propriamente, a infraestrutura viária, que é importante também. Se o arroio continuar na sua carga e não sair fora, isso aí é importante. Falando de infraestrutura, essa semana também começou o calçamento na Rua Otto Nuss, mais uma obra importante de infraestrutura. Com uma emenda parlamentar oriunda do deputado Márcio Bjork, muito importante esse calçamento. Outra infraestrutura que está acontecendo, linha 32. As ruas da subida estão sendo alargadas, abertas as valetas. Canudos também, se começou um trabalho forte, já está acontecendo isso aí, os moradores estão contentes. Foi terminada a subida ali a Canudos, onde é que mora o Valmir Albert ali, um ponto sempre muito difícil de subida de caminhões, já que temos empresas ali em Canudos, muito importante. Essa subida também já foi terminada pela Secretaria de Obras e agora se torna uma via mais fácil dos caminhões subir, a subida e descida dos caminhões. Temos 3, 4 empresas lá em cima com grande tráfego de caminhões. E assim por diante vai. Temos que sempre cuidar muito da infraestrutura viária, que é um começo bom para os nossos agricultores, as empresas, transportar os produtos. E propriamente nós, como munícipes, para nós passar, para irmos às escolas, serviços, os ônibus que levam as crianças, os próprios professores também. É importante a infraestrutura viária. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Quero começar a falar aqui sobre autismo. Como é o mês do autismo, vai baixar um projeto, um anteprojeto nessa casa para os colegas avaliarem a respeito de pessoas que têm espectro de autismo ou síndrome de Down. Esse projeto, ele contempla famílias que têm essa dificuldade na isenção do IPTU. A gente tem exemplos do município de, por exemplo, Dom Pedrito, que esse projeto está andando e andando muito bem. A gente sabe muito bem que no dia a dia tem mães que abandonam o emprego para ter cuidados com seus filhos. Ou é com terapias, é com médico, com restrição alimentar, enfim. A gente sabe muito bem, uma criança autista precisa ter cuidados especiais, né? Então, também quero agradecer aqui a Nayara, que está presente. Essa semana aconteceu um caso numa escola que essa criança precisava ser assistida de forma melhor. É uma mãe solteira, a mãe que está solteira hoje, né? E ela tem um problema degenerativo. Ela tem praticamente o lado direito dela todo paralisado. E tem uma criança autista de 12 a 13 anos. Então, como ela vai se cuidar de uma criança dessa? O custo que uma criança tem para uma família, onde muitas vezes o provedor é o marido, e não é todas que têm marido. Daí tem alimentação, luz, água, não é fácil, gente. Então, esse projeto vai ajudar aí muito essas famílias no nosso município de Herói do Meio. Segundo o IBGE, em 2022, tínhamos 200 famílias. O Star entrei em contato com o CRAS, me passaram que tem 70 pessoas inscritas no CRAS. Logicamente que esse número deve ser maior, que não deve estar todo mundo inscrito no CRAS, né? Então, também com síndrome de Down, não temos ainda um número, né? Mas, enfim, eu queria que os colegas olhassem esse projeto, ele é bem elaborado. Agradecer o Diego que elaborou comigo esse projeto. Então, com certeza, essa isenção do IPTU vai suprir um pouco nos cuidados dos pais e das mães que têm essas crianças com esse problema de autismo. Falar um pouco também, aconteceu um incidente essa semana, que uma pessoa atravessou a faixa pedestre e acabou se machucando, quebrando um ossinho do pé e foi para o hospital, não conseguia mais caminhar. E não só em nome dela, né? Estava conversando com a Helena aqui, todas as pessoas que possam quebrar um ossinho pequeno, uma mão, um braço, uma coisa simples, a gente tem a referência Estrela. O hospital não tem um traumatologista hoje, né? Então, até junto com o presidente, os colegas, seria interessante a gente fazer uma reunião com o hospital e com o secretário da saúde e ver a possibilidade disso voltar. Lógico, tem casos extremos que a referência é Estrela, mas de repente um traumatologista para casos pequenos podia ser resolvido aqui. Motoristas de ambulância, às vezes, estão no, na corrida, não precisa fazer esse translado também para a Estrela e viabilizaria e agilizar mais o processo também, né?
Permite essa... uma parte?
Sim.
É, a questão da traumato, Arroio do Meio contava com a especialidade. Era especialista em pé, ombro, mão e joelho. Mas lá pelo final de... Entre 2023, por aí, foi Arroio do Meio perdeu essa especialidade e foi para Estrela, embora é a mesma rede, né? O Divino é a mesma rede, Estrela com Arroio do Meio. Então, a referência SUS para esses atendimentos, eles dão entrada aqui e, se há necessidade de transferir quando tem fratura, coisa assim, vai para Estrela quando é uma coisa mais simples. Mas, Mariano, bem colocada a tua fala, e a Secretaria da Saúde, o secretário, inclusive, já está com tratativas de se conseguir trazer de volta para o nosso hospital aqui em Arroio do Meio, que justamente, como tu colocaste, que facilita muito, porque às vezes por uma coisa, não que não seja necessário, mas uma coisa menor que pode ter esse atendimento aqui. Assim como as mamografias tinham ido para Encantado, município, através da administração, Secretaria da Saúde, Secretário da Saúde, empenho do prefeito e secretário, conseguimos trazer elas de volta para o nosso hospital. E também, claro, sempre contando com o apoio desta casa, que eu acredito que todos podem colaborar com isso e participar dessas conversas. Sim. E marcar realmente uma reunião com o grupo e o hospital para agilizar essa possibilidade de se trazer de volta a traumato.
Sim. Obrigado, Helena. Até obrigada. Lembrando que a UTI agora foi credenciada, então, é lógico que uma coisa que dessas tem um custo alto, de repente, né, da noite para o dia, mas já poderia ser conversada, elaborada, porque facilitaria muito casos pequenos, né? Esse translado, às vezes a pessoa perde o dia inteiro, sendo que aqui em uma, duas horas podia ser resolvido, às vezes, né? Também falar um pouco, a gente teve uma reunião essa semana no Dair também, então, finalmente, sobre essa... Tivemos uma notícia boa, onde o Dair se comprometeu em fazer elevada ali na frente do mercado Freires, aqueles tachões lá, então, vão, a princípio, vão ficar até que isso aconteça, né? Eles têm que botar placas e sinalizações antes, providenciar essas placas aí. Mas, como dizem, esperaram 9 anos, então agora temos a perspectiva disso acontecer, foi prometido, né? Então, a princípio é final de maio, começo de junho, mas a gente disse até final de junho, o prefeito colocou também, se tivesse pronto, então pelo menos temos uma data que isso vai acontecer, né? Por fim, também, falar de coisas boas também, mais coisas boas, né? Agradecer ao deputado federal Pedro Westphalen. Ano passado, eu consegui uma emenda com o Pedro Westphalen de 174 mil, que foi adquirido um veículo para a saúde, um Cromos. Agora teve mais uma emenda, já está empenhada, de 150 mil. Então, totalizando os 5 anos, o deputado federal Pedro Westphalen já trouxe 1 milhão e 180 mil para o nosso município. Então, agradecer. É um deputado, se todo mundo estudar um pouco, é um deputado não só por emendas, vários projetos que esse deputado executa para a saúde. Então, inclusive no hospital Bruno Borna, agora há pouco tempo, ele fez um projeto muito bom. Não é um deputado só que traz emendas, é um deputado que trabalha muito bem lá no Legislativo também. Também agradecer ao deputado federal Lucas Redecker, que ano passado, conversas com ele, conseguiu uma emenda de 200 mil para a saúde, para cirurgias, exclusivamente para cirurgias. E, graças a Deus, muitas pessoas foram atendidas, e esses 200 mil ajudou muitos casos que pessoas estavam na fila. E agora, essa emenda, uma nova emenda para esse ano, foi cadastrada já, tá, para ser empenhada, veio para pavimentação também, veio uma emenda de 400 mil reais. Muito feliz, foi a maior emenda que consegui nesses 2 anos. Então, Lucas Redecker também, em questão de 6 anos, já trouxe 1 milhão e 400 mil para o nosso município. Então, é um deputado também que sempre está presente no nosso município.
Então, eu fico feliz que a gente tem as parcerias, a gente consegue trazer também o dinheiro do povo que vai para o governo federal e volta para a gente também para investir em saúde, pavimentação, educação. E seguimos aqui trabalhando, para, como todos aqui, para conseguir trazer mais para a nossa comunidade. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcos Paulo.
Excelentíssimo senhor Rodrigo, presidente dessa casa, senhores vereadores, senhora vereadora Helena, imprensa, aos que nos acompanham presencialmente e remotamente, em especial as crianças que hoje iluminam essa sala. Muito boa noite a todos. Agradeço, como faço diariamente, a Deus por estar aqui. Reforço a gratidão aos citados na última sessão. As reclamações geralmente acabam sendo destaque, mas como morador do centro e eventual usuário do posto de saúde aqui do bairro, quero destacar alguns aspectos positivos do meu último atendimento. Sem citar nomes, para não acabar esquecendo ninguém, a gentileza, atenção e profissionalismo humanizado da equipe de recepção, enfermeiras e médicas, tanto no último atendimento como nos demais que eu tive. As pessoas geralmente acabam reclamando, exaltando aquilo que falta, mas precisamos citar também aquilo que temos e que é bom. Ainda falando sobre o posto, essa semana, necessitando de atendimento domiciliar para minha mãe, após um procedimento cirúrgico, eu procurei novamente o posto de saúde. Foi na segunda-feira pela manhã e na terça-feira à tarde minha mãe estava sendo atendida. Agora eu posso citar os nomes, porque não fui eu que fui o atendido, mas sim minha mãe. Ela elogiou muito os atendimentos da enfermeira Rosineia e do médico Lúcio, pela atenção, simpatia e todo o cuidado dedicado a ela. Então, reforçando, né, as coisas positivas que temos aqui no nosso município. Aproveitando para falar um pouquinho da proposta do colega Mariano em relação à isenção de IPTU, como sendo um PCD, eu sei das despesas que tem uma pessoa e uma família que tem uma pessoa com deficiência. E realmente, qualquer tipo de ajuda que a gente tiver, ela é muito bem-vinda. Falando das mães, eu sei, porque quando eu sofri o acidente, a pessoa que mais esteve do meu lado foi a minha mãe, e eu sei o quanto as mães se dedicam e doam de si pelas crianças, ou jovens, ou às vezes até mesmo adultos que têm algum tipo de deficiência. Então, toda e qualquer proposta ou projeto que venha para beneficiar financeiramente qualquer família que tenha uma pessoa com algum tipo de deficiência, tem meu total apoio. Nos últimos dias também, ouvindo a comunidade, algumas coisas acabaram chamando a atenção, pois acabaram se repetindo nos comentários. Uma delas, a necessidade de acostamento em algumas vias asfaltadas aqui do centro da cidade, em especial a Dom Pedro II, e outras do interior, onde, em função de não haver acostamento, acaba tendo um risco muito grande para a circulação, tanto de pedestres quanto de ciclistas. Sei que não depende de recursos e nem muitas vezes de boa vontade municipal, e sim são rodovias, às vezes estaduais, mas se pudermos fazer algo para buscar recursos para melhorar um pouco a circulação de pedestres e ciclistas nessas vias, seria muito bem feito. Outra coisa que acabou chamando atenção nos comentários foi a necessidade de conservação e manutenção da área de lazer. Temos aí um local que é maravilhoso aqui em Arroio do Meio, mas que necessita também de cuidados, né? Outro tema abordado pelos colegas Mariano e Rocha na sessão anterior foi a APAAM, né, e o canil municipal. Temos sim essa demanda, não de hoje. É necessário que demos uma atenção especial, sim, também aos cães. Afinal, eles não têm culpa de estarem na rua. Nenhum cão acorda no meio da madrugada e diz: hoje eu vou fugir do meu dono, vou para a rua. Então, assim, é responsabilidade humana esses animais estarem na rua. Assim como o Rocha falou da necessidade de talvez haver um tipo de punição para quem abandona o seu cão, sou favorável. Falo também em relação à necessidade de castração de cão, de quem não é criador. Muitas vezes uma pessoa compra um cão de raça, dizendo: vou criar, vou procriar. Então, que se cadastre como um criador e se não tem essa necessidade, essa intenção que esse cão, né, seja castrado, assim como gatos e outros animais domésticos também.
Só para complementar, posso dar uma parte?
Com certeza, com certeza.
Na sessão anterior, eu falei, dei uma sugestão aqui sobre as sobras do Legislativo, né? Que a gente sabe que, na verdade, é do Executivo, só que a gente não usa e volta para o Executivo, né? Mas a gente pode sugerir, né? A gente sabe que o espaço está defasado do canil do município, né? Na Bela Vista também está provisório lá tudo, né? Só que a cultura das pessoas de abandonar os animais é... Isso a gente pode educar, mas às vezes é complicado, né? Mas então fica registrado novamente essa sugestão para a gente tentar conseguir um espaço maior com essa sobra, né? Para a gente ter um lugar digno para esses animais, esses cachorrinhos, né?
Perfeito, perfeito. Local maior e de preferência longe da cheia, né? Porque os animais, todas as vezes que a gente tem uma grande cheia, tem a necessidade de resgatar também esses animais. E quanto à conscientização, algumas vezes, infelizmente, nós brasileiros só aprendemos na punição. Então, talvez estabelecer algum tipo de multa para quem abandona os animais, né? E, finalizando, hoje eu vim pela via direita, ou seja, pela direita da rua de central, desde a farmácia São João até aqui a Prefeitura Municipal. Eu contei 43 salas comerciais ou estabelecimentos comerciais, somente os do térreo, com acesso direto à calçada. Destes, 25 têm acesso. Um terço destes, aproximadamente, é um acesso razoável. E, encerrando, então, eu pergunto aos colegas e aos aqui presentes, quantos de vocês eu conseguiria visitar entrando na casa sozinho? Destaco que não vale como acesso à garagem, porque essa foi feita para o veículo. Uma excelente noite a todos.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa, e parabenizar os profissionais da educação, professores que aqui hoje a gente se encontra. Primeiro assunto é relacionado justamente à educação. No começo do ano passado, eu fiz uns pedidos aí a respeito de uma demanda na escola Afonso Celso, que na época já estava com problemas. Tinha falta numa caixa d'água, que inclusive foi colocada. No entanto, temos lá também a necessidade de colocar um freezer, um fogão industrial e a parte elétrica, que necessita de manutenção ou troca completa. Verificando a situação, aí foi me passado que, a princípio, foi encaminhado, o setor competente encaminhou para a aquisição de um freezer e um fogão industrial, só que já se passou um ano e meio quase, e creio que o município tenha condições de dar atenção. De repente são pequenas coisas, mas se queremos que os professores merendeiras façam o serviço dele bem feito, precisamos dar o mínimo de condições para que o façam. Então, peço uma atenção para essas pequenas situações que, para quem precisa trabalhar nesses locais, tenha condições de fazê-lo bem feito. Outra demanda que eu havia comentado já no ano passado a respeito da ponte nas imediações do Campo dos Amigos. Essa semana estivemos trabalhando nas imediações e, como todo mundo sabe, eu moro lá. creio que depois que tenha acontecido alguma coisa, não adianta se lamentar. Eu pedi que se coloque um parapeito, um corrimão, qualquer coisa, qualquer proteção naquela ponte, que depois das enchentes não tem mais nada. Sempre tinha uma mureta em roda, e ali bastante criança brincando de bicicleta, andando para lá e para cá. Uma hora alguém cai lá para baixo, daí vai ser tarde para fazer alguma coisa. Então eu peço atenção, não é uma obra cara, é coisa simples de se fazer, que se faça isso. Outro assunto, na sessão passada, o colega Fernando comentou a respeito de pequenos furtos, coisa que está aumentando no nosso município. E alguns dias atrás surgiu um boato que teria sido retirado óleo diesel de máquinas da prefeitura, que, por sinal, não se confirmou. Menos mal que não aconteceu. Em função disso, de repente, possamos ver se temos a possibilidade de instalar algumas câmeras em alguns pontos estratégicos do município, de repente nos distritos, Forqueta, Arroio Grande, Rui Barbosa, alguns locais estratégicos onde a gente possa ver qualquer veículo que passa. E daí, caso aconteça algum fato desses, a brigada consiga verificar quem nesses locais trafegou. E aí podemos inibir um pouco essas situações.
Permite uma parte aí, colega.
Com certeza.
Sobre esse assunto, até para colaborar, a gente pede à população que faça um registro. Segundo informações que a gente conseguiu com o comando da brigada e com a DP, teve 3 registros de todos esses furtos aí. É pequeno furto, é pequena coisa que foi roubada, é furto. Faça um registro, nós precisamos de registro. Quanto mais registro tiver, a brigada, a DP consegue trabalhar em cima. Então, é um apelo que eu faço, né, dentro do assunto do colega aí, o pessoal fazer registro dos eventos que estão acontecendo. Obrigado.
Creio que é válido a colocação, Paulo, que se não tivermos registro, quando vê, vai parecer que nada está acontecendo, e de fato está acontecendo. Eu sei que lá na picada ali do meio, também cada pouco, pequenas coisas acontecem, só que o pessoal não denuncia, não faz registro, né? E daí nada acontece. Outro assunto a respeito do material de demolição que está sendo moído, das obras, das casas que estão sendo retiradas na beira do rio. Não sei qual é a ideia, aonde vai ser usado esse material, mas peço que não se use esse material para fazer acesso ou na estrada. De repente nem é a finalidade, mas eu sei que no passado, em alguns locais, foi usado esse material para fazer acessos, e isso é um problema. Isso tem prego, tem parafuso, tem ferro, tem tudo que é tipo de coisa. Aí, no fim das contas, isso vai se tornar um problema para quem trafegar nesses locais. Isso vai ser pneu furado um atrás do outro. Para quem usa caminhão, trator, tu furar um pneu de um carro é uma coisa, agora tu furar um pneu de um caminhão ou de um trator é outro detalhe. De repente o Rodrigo não tem essa intenção, mas eu chamo a atenção para esse fato. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. Cada sessão que nós temos aqui na casa é trazido assuntos da comunidade, e a cada assunto que nós explanamos na casa aqui, esses assuntos acabam se aflorando na semana porque é um assunto que vai para a rua, né? Então, frente a isso, eu fui procurado também na linha do trânsito e da segurança, né, Paulo? Eu fui procurado por muitos munícipes, trazendo novamente o assunto que o Mariano trouxe na semana passada, que é referente ao tráfico. Fui fazer um levantamento, então, do que seria importante de mudanças dentro das ruas do município, principalmente aqui dentro do centro. Vou ser repetitivo também, Mariano, como tu tinha colocado, né? A rua Monsenhor Jacob Seger, que é a rua da prefeitura, ela deveria ter uma atenção da Visconde do Rio Branco, tendo sentido único para Júlio de Castilhos. Ou vice-versa. Não é eu aqui que vou colocar o que tem que ser feito da melhor forma de se colocar o sentido dela, mas sim pedir um estudo, né? Pedir um estudo para que o trânsito faça esse estudo para tentar melhorar. Sendo que hoje, dentro da cidade, nós temos muitas ruas que é de mão dupla, estacionamento dos dois lados e um trânsito de uma cidade pequena, mas que já é caótico. Parece cidade grande, as pessoas estão... Então, temos também a rua São João, que é a rua dos fundos aqui do paroquial, poderia também ser sentido único. A rua São Luís, que é a rua do posto de saúde, que compreende até o Colégio Bom Jesus, que também é bem tumultuado, porque temos também muito ônibus que passa nessas vias.
Posso dar uma parte, Fernando?
Pode.
Que nem é interessante essa São Luís, da farmácia, ela dá acesso à escola, né? Do Bom Jesus, né? E a outra ao hospital, né? E a outra seria para desafogar para outro sentido, né? É uma ideia, né? Nós não somos especialistas, mas é uma ideia, né?
Então, nesse sentido, se pede a atenção do trânsito, né? Também a General Daltro Filho. A General Daltro Filho é a rua que compreende após a área coberta. Ela é hoje uma rua com sentido único, onde é uma das poucas ruas muito largas dentro da cidade, onde essa poderia ser de mão dupla e ela é sentido único. Então, se pede atenção. E também na Bela Vista, na Antônio Fornari, a rua do presídio. Ela hoje tem ônibus, tem caminhão, tem muito veículo e ela tem estacionamento dos dois lados. Então, dali a pouco seria interessante fazer um lado linha amarela, não permitindo o estacionamento, e, de repente, sim, fazer ela também em sentido único. E se pede, então, a atenção do trânsito para esse pedido, para dar atenção. Também, referente a assuntos de situações que vêm para o município, reforçar o assunto que o César colocou, a OTUNUS. O recurso entrou em 2023. Ah, mas o Fernando é chato, toda vez ele fala isso, sim. Em 2023 entrou o recurso, semana passada apenas se iniciou a obra. 300 mil que entraram lá há 2 anos e meio atrás, semana passada se iniciou uma obra onde já poderia há muito tempo estar pronto. Então, se pede mais agilidade.
Permite uma parte? Só para contribuir, o senhor acha que teve uma incompetência no ano de 2023, mas já se passou 1 ano e meio que também poderia ter evoluído esse projeto.
Justamente, por isso eu estou falando. Eu não estou colocando gestões em pauta, mas eu estou colocando que são 2 anos e meio que tem um recurso dentro do município que não evoluiu. Então, tem que ter mais celeridade nesse sentido quando entra o recurso, independente do deputado que manda para o município. Já da reunião que nós tivemos na 811, então, essa semana, né, depois de tanto tempo, vamos ter, então, até que, enfim, a tal da elevada lá em Urbaibosa. Vamos torcer que até lá nós não tenhamos nenhum acidente grave, né, porque, infelizmente, tudo que hoje compreende situações que envolvem o Dyer, nós precisamos ter um acidente com fatalidades para eles dar atenção. Então, que bom que vai ser resolvido. Também temos a ponte que está sendo mudada na João Antônio Rauber, nas imediações da Dona Rita. Então, acompanhando aquela ponte lá um pouquinho mais de perto, sendo que ela é do lado de casa, hoje a estrutura que vai vir aquela ponte e pela largura que é a rua,
Eu pediria também para o planejamento do município dar uma atenção para fazer uma retificação naquele trajeto. Hoje o projeto ele consiste que a rua tem que ter 16 metros de largura, sendo que vamos ter uma ponte só de 9 metros. Então, como lá tem muitas áreas grandes de lindeiros, poderia ser, de repente, retificado aquela lei lá e mudar ela para 14 metros. É um pedido que os moradores trazem para a gente. Já fiz esse contato junto com o planejamento, eles vão dar uma atenção, mas eu passo aqui novamente a reforçar esse pedido. E também para os moradores terem a delimitação exata daquela área, porque a partir do momento que eles sabem aonde vai passar a rua, eles podem fazer um investimento com cerca, com muros. Hoje eles estão presos nessa situação de não saber o que mexer. Temos também hoje que vai baixar a comissão o projeto 022, que compreende a ponte nova lá na divisa de Bela Vista com Urubaibosa. É uma ponte nova com 395 metros quadrados, uma ponte de 2 milhões e meio de investimento vinda do governo do estado. Então, acho que é uma ponte que também deveria, há muito tempo, já sido mudada no município e, graças a Deus, agora vai acontecer. Também, ainda no mês de abril, nós temos o Abril Azul esse ano. Agora, dia 25, nós vamos ter aqui, no gramado, em frente à Secretaria da Educação, dia 25 de abril, o Piquenique das Cores, de todas as cores. Tá? Uma parceria da Associação Proteia, junto com a Secretaria Municipal de Educação e da Administração. Então, vai ser um evento com várias atrações, das 9h30 da manhã até as 11h30. Então, agradecendo já a presença de todos os professores, a gente pede também que vocês ajudem a colaborar, a levar esse assunto para as crianças, para que levem para casa, para que nesse dia o máximo de pais possam vir e fazer bonito desse evento, que é tão importante, que é o assunto relacionado muito forte também ao autismo e às crianças especiais. Então, essa sensibilidade hoje, ela tem que ter dentro das pessoas, que realmente assim, ó, não é fácil quem tem pessoas especiais. Eu sou testemunha, Rocha, Mariano, tantos outros aí que tem pessoas especiais em casa, sabe a dificuldade que é, o desafio que é. Então, a gente pede a ajuda de todos para que esse evento se torne bonito. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. A minha fala vai ser bastante repetitiva pelos assuntos que os colegas já abordaram, mas para prestar conta à comunidade, é preciso falar aqui. Tivemos, então, o convite de participar na reunião do gabinete com o prefeito, com os secretários. Um dos assuntos nessa era da Corsã, que realmente temos muitos problemas. E agora o senhor me traz que um dos nossos representantes que nos acompanhou e nos trouxe alguns alívios de que seria mais rápido algumas soluções, agora já não faz mais parte do quadro. Mas, enfim, nós estamos atentos, vamos continuar cobrando para que a Corsã preste um serviço melhor para a nossa cidade. Falar, então, da VRS 811, participando da reunião, como outros colegas no DAIR, uma frase que me chamou a atenção, assim, que até não é tão desconhecida, mas trecho urbanizado. Então, me chamou bastante atenção, às vezes a gente não se dá conta, né? E realmente o trecho que compreende ali da ponte, né, Fernando? Ponte Nova, que bom que isso está realmente se concretizando, que ali já tivemos vários acidentes. Então, está acontecendo uma transformação do bairro Rui Barbosa naquele trecho urbanizado, finalmente. Mas deixar registrado, então, que o Dair nos trouxe assim um sim para realmente resolver algumas situações muito pendentes que eu disse lá, como a proprietária do comércio falou, há 9 anos. Então, aqui dentro se fala há mais de 9 anos disso, de precisar um acompanhamento melhor para aquele trecho urbanizado que é da Rui Barbosa. E nós também, naquele dia, os colegas que estavam juntos, deixamos registrado que esse trecho se estende para cima do Mercado Rupes hoje. O perigo que tem lá embaixo tem lá em cima. Então, próximo ao campo do Rui Barbosa, a saída da escola, na creche, tem o redutor. Para cima não tem. A saída da comunidade de 32, Picada Rui do Meio, principalmente, é muito perigosa.
Permite uma parte?
Claro, colega.
Bom, eu me manifestei nessa casa e o senhor é testemunha disso. Se nós analisar a quantidade de acidente que deu lá no mercado Rupes, com certeza é 90% maior do que na frente do mercado Freire. Inúmeros acidentes já de anos vem acontecendo na esquina onde a gente conhece, que tem acesso a 32 e Forqueta ali, né?
Sim, por isso a preocupação minha, e a gente quer deixar registrado aqui, a gente conseguiu colocar no representante do Dyer que nesse projeto novo que eles vão desenvolver para sinalizar a rua, centralizar a rua, colocar um redutor na parte de baixo, próximo ao mercado, já também pensar na parte mais para cima, que certamente é muito importante. Preciso aqui também deixar um registro para nossas guerreiras que estão embelezando a avenida próxima ao Piacine, a Gerta e a Glacy. Estão fazendo um trabalho bonito ali, colocando as flores e sempre arrumando, faz parte também e que sirva de exemplo para outros. Indo um pouco adiante, conversei há pouco com um colega que é das obras, recentemente nós conseguimos colocar com recursos também que estava bastante travado, a calçada de passeio da Rui Barbosa ao trevo de Arroio do Meio. Mas para quem circula ali, vê que de 2 em 2 semanas nós temos uma parte que ao lado, entre a calçada e a rua, cresce o capim. E aí, aproveitar uma sugestão que eu quero deixar, talvez a mesa diretora possa se encarregar de conversar com a administração, com as obras. Tentei conversar com o Rodrigo, hoje não consegui ligação, eu acho que ele devia estar no interior. De nós aproveitar a raspa de asfalto e remover aquela terra na lateral e preencher isso com a raspa de asfalto que sobrou, que o município tem para arrumar as ruas. Eu acho que isso poderia ser algo que viria a melhorar muito esse trajeto. Outro assunto, então, que tivemos no gabinete foi com a educação, aqui a nossa secretária e professores, enfim, que nos explicou bem o projeto que vai estar em questão e também outras situações da educação. E quero aqui dizer que realmente para nós, que eu ao menos, não sei se outros são, que já são avós, né? Então, hoje a gente percebe melhor do que quando nossos filhos estavam na escola, da importância que tem de tu ter professores que realmente executam a sua função com além daquilo que eles têm de obrigação, que é de ensinar, mas de acolher bem, de tratar bem. E isso eu percebo na escola Rui Barbosa, onde vários dias eu levo meu neto. E tenho certeza que nas outras escolas não é diferente. Então, o nosso reconhecimento aos professores das escolas de Arroio do Meio. Obrigado.
Passo a presidência ao colega Paulo Góes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo Quinto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e a todos que nos assistem. Começar falando da questão da Corsã. Nós tivemos a conversa no gabinete por um problema recorrente de falta de água em alguns bairros, em especial o Novo Horizonte, Dona Rita. Nos deram um indicativo que ainda em abril iria começar uma obra para solucionar esse problema, que estaria pronta em torno de 4 meses, o que já me causava uma certa preocupação, porque no último fim de semana tiveram famílias que ficaram mais de 24 horas sem água, e esperar 4 meses para ser solucionado também é complicado. E essa semana, na segunda-feira, mandei mensagem para o André, da Corsã, que é colega do Yuri, citado pelo colega César, e pela primeira vez ele não me retornou. Talvez é mais um que não esteja na equipe. Então, agora sim que eu tenho uma preocupação com essa situação, porque aqueles que nos prometeram uma solução não estão mais na empresa. Talvez seja o momento de nós, como Câmara de Vereadores, acionar o Ministério Público para que acompanhe de perto, para que cobre, para que fiscalize que essa obra de fato aconteça. Porque, como o César falou, hoje nós nem sabemos mais com quem falar dentro da empresa, porque talvez nem tenham sido repostos esses cargos. Quero falar também sobre a questão financeira do município, que sempre é muito citado, das dificuldades que o município tem hoje, orçamentárias. Não exijo grandes obras, acho que o momento não é disso, tem que organizar realmente a casa, depois de tudo o que nós passamos. Mas pedir para que o município faça pelo menos o básico bem feito, que hoje tem deixado a desejar, e é o principal motivo de reclamação nos bairros, né? Questão de troca de lâmpadas, as paradas de ônibus. No bairro que eu moro, faz mais de 2 anos que solicita uma parada para as crianças esperarem o ônibus da escola. Então, as pinturas das faixas, por exemplo, aqui no centro foram feitas e já deram outra cara para o centro, né? Mas os bairros também estão com essa necessidade de se fazer essa manutenção básica, que ela não onera de forma significativa os cofres públicos. Então, deixar esse pedido para a administração, que pelo menos o básico tenha essa atenção especial. Fernando comentou sobre um recurso que chegou há bastante tempo e ainda não tinha sido empregado, né? Eu trouxe essa mesma reclamação hoje de um recurso que foi pago em setembro do ano passado, uma emenda de 200 mil para a Defesa Civil. Como o colega Odair comentou antes, se fala de um inverno chuvoso, tem se falado em possibilidade de enchente. Então, justamente, é uma demanda importante da Defesa Civil ter essa atenção especial. Esse recurso é para abastecer as localidades do interior que ficaram isoladas, com rádios, com geradores, com internet via satélite, e também para a instalação de estações meteorológicas. Também nesses bairros mais distantes, Arroio Grande, Forqueta, Linha 32, porque muito se falou nas enchentes que não existia um histórico de dados para se programar, para agir conforme as informações fossem chegando. E justamente essas estações são para que a gente possa saber o que vai acontecer com determinada quantidade de chuva em determinado local, com quanto precisa chover em tantas horas para a gente ter um arroio transbordando. Mas, infelizmente, até hoje, desse recurso foram gastos só R$ 59.300, um recurso de 200 mil, que já está há meio ano pago, já está disponível. Foram comprados até agora 3 kits de Starlink, 2 megafones, 3 geradores e 4 kits de radiocomunicadores. Então, também peço à administração, ainda mais nessa pauta tão importante para que a gente consiga estar preparado com uma estrutura boa para enfrentar. A gente torce para que não aconteça mais, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado. Por fim, quero falar sobre as emendas parlamentares, como os colegas citaram. Nas últimas semanas, nós tivemos as indicações dos deputados, dos senadores. No ano passado, a bancada do PL destinou mais de 1 milhão para Arroio do Meio, como também destinou anteriormente na gestão do Danilo. Então, indiferente de quem esteja na prefeitura, a gente trabalha para contribuir. E esse ano de 2026, a gente já também contribuiu com mais de 500 mil em emendas parlamentares. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Devolvo a providência ao colega Rodrigo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 004 de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunidas no dia 13 de abril corrente, analisou os projetos de lei 019, 020, 021 e 022 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de abril de 2026. Presidente Fernando Kuhn, secretário Maria Helena Matti, Mariano José Weitzmann, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 004 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 019, 020, 021 e 022 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de abril de 2026. César André Cortes, presidente, Paulo Roberto de Góes, secretário, Vanderlei Majolo, membro.
Projeto 019 de 2026 do Executivo.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento da Escolha da Rainha Municipal da Terceira Idade.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação.
Sinote, mas...
Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 020 de 2026 do Executivo.
Altera a redação do artigo 1º e 9º da Lei Municipal 4.320, de 19 de dezembro de 2024, e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 021 de 2026 do Executivo.
Dispõe sobre o rateio de sobras dos recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, com aplicação da Lei Federal número 14.113 de 2020. Projeto de Lei 021. Dispõe sobre o rateio de sobras dos recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, com aplicação da Lei Federal número 14.113 de 2020, atualizada pela Lei Federal 14.276 de 2021, aos profissionais da educação básica em efetivo exercício e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 022 de 2026 do Executivo.
Autoriza o município a aderir ao convênio celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e as administrações tributárias do Distrito Federal e dos municípios, para compartilhamento de dados e informações cadastrais, geoespaciais, fiscais e jurídicos relativos a bens imóveis e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos de leis 023 e 024 de 2026 do Executivo, e anteprojeto 001 de 2026 do Legislativo, e as análises das contas do exercício de 2023 do Poder Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos, sobre a posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.